Um fato relevante da política externa brasileira é lembrado neste mês de março. O último conflito armado do Brasil com países da América Latina, a Guerra do Paraguai, chegava ao fim há 150 anos. Episódio ainda controverso, a batalha encerrou o período de choques da Bacia do Prata, iniciou a derrocada da monarquia e inspirou uma tradição diplomática de paz e não intervenção. Este tema foi lembrado nesta semana pelo diplomata e ex-ministro Rubens Recupero em artigo publicado na Folha de São Paulo. Ele relata que no dia 1º de março o Brasil completou 150 anos ininterruptos de paz com seus vizinhos. Nenhum outro país com tão vasta vizinhança ostenta esta tradição pacífica. Em 1º de março de 1870, terminava com a morte do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes a Guerra do Paraguai contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Em Assunção, manifestações oficiais relembraram a efeméride. No Brasil, passou em brancas nuvens. Passado tanto tempo, a Guerra do Paraguai continua a suscitar acusações e dúvidas que merecem esforço de elucidação. A quem cabe, por exemplo, a culpa pelo conflito? As hostilidades começaram em 11 de novembro de 1864, quando, sem declaração de guerra, os paraguaios capturaram o vapor brasileiro que conduzia o presidente designado para o Mato Grosso. Era como chamavam o governador naquela época. Em fins de dezembro, duas colunas invadiram o território mato-grossense. Lopes protestara em agosto de 1864 contra a intenção brasileira de intervir na Guerra Civil Uruguaia e advertir o Brasil das consequências de um ataque a seus aliados do Partido Blanco. Não houve, no entanto, nenhuma ameaça ou agressão direta contra o Paraguai da parte da Corte do Rio de Janeiro. Não existia, assim, justificativa para o Paraguai invadir o Mato Grosso e, em seguida, o Rio Grande do Sul e ocupar Uruguaiana. Aliás, a fim de atacar o território gaúcho, Lopes violou o território argentino, possibilitando a aliança com o Brasil, que não teria ocorrido sem esta provocação. Como se explica que um país cuja população, em 1860, se estimava em cerca de 400 mil habitantes, desafiasse a Argentina com 1 milhão e 700 mil, o Brasil com 9 milhões e o Uruguai com 250 mil? Num total de menos de 1 milhão e meio, contra 11 milhões. A explicação, segundo Recupero, emerge da comparação dos efetivos dos exércitos prontos a entrar em combate, em que o Paraguai levava vantagem de quase 3 contra 1, 77 mil homens contra 18.300 do Brasil, 6 mil da Argentina e 3.100 do Uruguai, totalizando, portanto, 27.400 contra 77 mil. Daí a estratégia de Lopes de tentar, por meio do efeito surpresa de uma ofensiva fulminante, vitória que lhe permitisse resolver, em favor de seu país, as questões fronteiriças e de liberdade de navegação pendentes com o Brasil. Fracassada a guerra relâmpago com a derrota guarani na Batalha Naval de Riachuelo e a capitulação das forças de ocupação de Uruguaiana em setembro de 1865, só então a luta se deslocou para o território paraguai, invadido pelo Paço da Pátria em abril de 1866. Seguiu-se o vagaroso avanço aliado até que, já sob o comando de Duque de Caxias, a guerra entrou na decisiva fase das batalhas da Desembrada, em dezembro de 1868, culminando na ocupação de Assunção em 1º de janeiro de 1869. Doente, Caxias retornou ao Rio, convencido de que o conflito acabara. Temendo que o perigo só cessaria com o fim de Lopes, Dom Pedro II resolveu continuar a luta numa decisão controvertida, análoga à tomada pelos aliados contra Hitler. A guerra se prolongaria ainda por 15 meses, durante os quais se concentrou boa parte do pior em matéria de devastação, atrocidades, morte em combate, mortes de crianças e da maioria da população masculina paraguaia. Os números dessa época são incertos, mas o Paraguai pode ter perdido 250 mil vidas, mais da metade de sua população. Dos 140 mil brasileiros que participaram da guerra, morreram cerca de 50 mil, mais de um terço, aos quais se somam 18 mil dos 30 mil argentinos e 5 mil dos 5.500 uruguaios. Mais de dois terços pereceram não em combate, mas em consequência de doenças, fome, exaustão e migrações forçadas da população civil obrigada a seguir o ditador. O esforço de guerra custou ao Brasil o equivalente a 11 anos do orçamento anual, gerando déficit contínuo nas duas décadas seguintes. Foi o que inspirou o célebre desabafo do Barão de Cotegipe. Maldita guerra, atrasa-nos meio século. Recupero ressalta que brasileiros como Rio Branco e Joaquim Nabuco, que viveram na juventude as angústias da luta contra o Paraguai, adquiriram horror à guerra e às intervenções em países estrangeiros. Passaram a cultivar a diplomacia, avessa a julgar publicamente os demais, escrupulosa na observância do princípio de não se imiscuir na política interna dos vizinhos, tradição que o Brasil mantém há 150 anos.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Leonel de Souza e Luciano Vargas, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Paula Carvalho.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Maria Emília Lencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
A Voz da América a partir de Washington, está convosco João Santa Rita.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Este programa tem o apoio de LBF Engenharia, Escritório Previdenciário e Sindi Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br e no Spotify Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom dia a todos!